Os trabalhos da 23ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido ao nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, o homem forte tem conhecimento e consolida sua força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória a multidão dos conselhos. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, é abominável aos homens e o escarnecedor. Se tu mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de levar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança. Se disseres, eis que não sabemos porventura, não considerará aquele que pondera os corações. Não saberá aquele que atenta para a tua alma. Não dará a ele o homem conforme a sua obra. Come mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel é doce e ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, se achares havendo galardão para ti, e não será cortada a tua esperança.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 22ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Boa noite, senhores vereadores, senhores munícipes que se encontram presentes, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, lembrando que quem tiver parentes e amigos fora do município, do estado ou até do país, pode ouvir as nossas reuniões pela rádio web, radiojataí.com.br. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de hoje.
Jataizinho, 4 de agosto de 2016. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar documentos contábeis correspondentes à demonstração de receita e despesa segundo a categoria econômica, anexo 1, demonstrativo da despesa orçamentária por funções, anexo 5D, receita segundo as categorias econômicas, anexo 2R, natureza de despesa, anexo 2D, referente ao mês de junho de 2016. Considerando que ainda não é possível emitir relatório de despesa por data de emissão, é com histórico, o qual ainda não está disponibilizado pelo sistema equipano, enviamos cópias CD de todos os empenhos do mês em referência. Sendo que nos apresenta na oportunidade, despedimos-nos renovando protestos de estima e apreço. Atenciosamente, prefeito municipal Hélio Batista da Silva. Indicação, considerando que é de competência municipal garantir o bem-estar da população, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal que determine ao setor competente construir um ponto de ônibus na localidade do rural do Frei Timóteo para que os estudantes possam aguardar o transporte público que os leva à escola, promovendo mais conforto e segurança. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 5 dias do mês de agosto de 2016, Fábio de Moraes Polônia, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que é de competência do Governo do Estado a manutenção de rodovias estaduais, que a rodovia PR-443 encontra-se em más condições de conservação, em especial a altura localizada na localidade rural do Frei Timóteo, nosso município, indico à mesa, seja enviado ofício ao DR Paraná, solicitando, determine ao setor competente que promovam à manutenção da referida rodovia, principalmente no local apontado anteriormente, bem como mantém a limpeza da estrada com fins de garantir condições de circulação aos residentes naquele local. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando que os constantes assaltos e roubos ocorridos nas últimas semanas em Jataizinho, indico à mesa, seja enviado ofício ao 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, solicitando, estude a viabilidade de enviar viaturas e motos para promoverem ações de vigilância, além do efetivo policial, com o intuito de inibir ações criminais, bem como de dar maior sensação de segurança para a população de Jataizinho. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Indicação. Considerando que fazem necessárias ações visando garantir segurança de nossa população diante da crescente onda de crimes, indico à mesa, seja enviado ofício à Secretaria de Estado do Paraná, solicitando que estude a viabilidade de aumentar o número efetivo de policial em nossa cidade, como forma de dar respostas mais rápidas às ocorrências, bem como coibir as futuras ações futuras. Fábio de Moraes Polônia, vereador. Não havendo mais matéria, passo a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso da palavra para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para o nosso município. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura dos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra. Vereador Adilson Gonçalves da Silva. Dil.
Alô. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os vereadores, munícipes aqui presentes. Gostaria de mandar um abraço aqui para o meu amigo Val, que fez aniversário essa semana, juntamente com a sua família Veloso. Meu amigo Ferrugem, mandar um abraço para ele. Gostaria também de mandar um abraço especial lá para o pessoal da Vigilância Sanitária, Posto de Saúde, Barracão. Aonde a gente vai, o pessoal atende a gente, bem atendido. Gostaria de coração mandar um abraço para o pessoal da saúde, que sempre nos atendeu bem. É até triste a gente ficar falando um pouquinho da administração. Estou mandando um abraço aqui para o pessoal da Vigilância Sanitária. E é para o pessoal da Vigilância Sanitária e Posto de Saúde, porque os funcionários estão de parabéns, mas medicamento no posto não tem. Está uma vergonha. Está uma vergonha. Nossos munícipes estão indo lá pegar remédio de pressão. Não tem. Então, gostaria, prefeito, o secretário do prefeito, que desse uma atenção, principalmente para o remédio de pressão, onde que o povo carente não tem e está em falta no posto de saúde. Gostaria que o prefeito desse uma olhada com carinho no setor da saúde. Também gostaria de estar ressaltando aqui ao chefe de imediato agora, que é seu Reinaldo Cícero Martins, para que dê uma olhada na estrada da Água Branca e Água do Tigrinho, aonde tem várias pedras soltas. Eu sei que ele está há 2 semanas no cargo, mas que vejo com carinho as estradas das zonas rurais. E também, para encerrar, não poderia deixar de mandar um abraço para o meu amigo pré-candidato a prefeito Vilcinho, que está aí junto à população, trabalhando dia a dia e mostrando mais uma vez que pode estar lá em cima, que todo mundo consegue. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, presidente.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães. Vereador Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipe presente, nosso amigo Camarão, que se faz presente aqui na Câmara. É uma satisfação tê-lo você aqui, assistindo nossa sessão, acompanhando nossa sessão. E eu também, presidente, gostaria de já, desde o início, deixar um abraço também ao meu amigo, pré-candidato a prefeito Vilcinho, que está na luta aí, no dia a dia com a população, acompanhando a dificuldade aí do município, que se encontra hoje, que está tudo abandonado. E pegando essa deixa, já queria até deixar aqui, como o vereador Adilson já comentou, dizendo que a população está desamparada, vereador Crovis. E o prefeito está deixando, já deixou muito tempo atrás a desejar. E agora, no final do mandato, está ficando pior, vereador Crovis. E não estou culpando secretário, não. Nenhum secretário. Que eu sei que o secretário está ali, ele se esforça, ele corre atrás, mas quando chega em determinado setor, a pessoa que tem que determinar, ela é barrada, e quem sofre é a nossa população. Como o vereador Adilson falou, o posto de saúde não tem remédio para pressão. Eu até fiz aqui um projeto, que na ocasião eu falei que era para desafogar a fila do medicamento, mas isso eu estou prevendo para outro mandato, porque para esse não precisa não, porque lá não tem um remédio para pressão. Inclusive, já vou deixar bem falado aqui a toda a população que está nos ouvindo, aos vereadores, aos munícipes, que em momento algum eu estou falando dos funcionários, porque os funcionários, eles são exemplares, eles correm atrás, eles fazem um esforço danado para atender a população, que eles são os heróis. Eles são os nossos heróis de Jataizinho, que muitas vezes tem que falar um não, a pessoa está ali precisando do atendimento, e eles têm que falar um não, que a culpa não é deles, a culpa é do prefeito. Inclusive, quero deixar já um alerta, presidente, que Vossa Excelência enviou o ofício ao prefeito, que a semana retrasada, tem uma sobrinha minha que foi fazer um exame de saúde, um exame de sangue, disseram que é só emergência. Mas eu acho que para saber a doença que tem que fazer o exame de sangue. E depois, aprofundando mais, vereador Laércio, não é que é só emergência, é que não tinha dinheiro, vereador Croft, para comprar seringa para tirar o sangue da pessoa. Então, eu quero aí que o prefeito, que eu acho que ele deve estar acompanhando, todas as sessões aqui, eu já vi falar que ele fica ouvindo, então que ele preste mais atenção, dê um carinho especial a essa população que tanto necessita da saúde, de um quebra-mola na cidade, do tampa-buraco, que é o mínimo que ele pode fazer. Inclusive, vereador Crovis, que sempre levanta essa bandeira, eu estive andando no Maria Júlia, quero agradecer ali o pessoal que tem me recebido, vereador Crovis. Eu acredito que nós, vereadores, podemos andar lá de cabeça erguida. Tive em várias casas andando ali, acredito que o vereador Crovis também anda lá, outros vereadores. Agora eu só aconselho, vereador presidente Fábio, que quem for lá, que vá sozinho. Não vai com o prefeito, não, porque é perigoso você ser apedrejado junto com ele. Porque ele é mal visto lá. Ele não fez nada pelo Maria Júlia, que ficou ali 3 anos parado. Nenhuma água sequer, vereador Laércio, para amenizar a poeira um pouco. Ele tem a capacidade de mandar um caminhão lá e jogar uma água lá para tirar um pouco do sofrimento daquele pessoal lá, da poeira, que o pessoal cobra e com razão. E também gostaria de estar comentando aqui que hoje é de conhecimento de todos que quase nós tivemos uma explosão aqui no Banco Sicredi. Até queria parabenizar os policiais que chegaram ali rapidamente, fizeram a ocorrência. E graças a Deus não houve prejuízo, nem para o banco, e nem para os clientes, e nem para o proprietário lá do prédio. E o que se vê falar na cidade hoje, comentando, um comenta, outro fala, que se pelo menos o prefeito tivesse um pouquinho de capacidade, que já provou que não tem, e tivesse a Câmara de Monitoramento ali, vereador Clóvis, que Vossa Excelência tanto cobrou aqui, a gente poderia até saber quem veio ali e colocou aquelas dinamite ali, porque a Câmara fica registrada e da central ali dá para ver o pessoal chegando ali. Mas o prefeito, com a capacidade dele, dizem que tirou essas câmeras para fazer manutenção. Até hoje não apareceu essas câmeras. Ninguém sabe onde está. E o que mais a gente fica admirado, de todas elas dá problema, vereador Clóvis, ao mesmo tempo. É isso que não dá para entender. Porque até aquela da rodovia lá foi tirada na entrada da cidade. Então eu gostaria que o prefeito, nesse final de mandato, mostrasse pelo menos um pouco de capacidade e colocasse essas câmeras de monitoramento em nossa cidade para que a gente tenha um pouquinho mais de segurança. Porque todo mundo sabe que ela protege um pouco, inibe um pouco o vandalismo. E ninguém sabe aonde foi parar. E a gente cobra, você fala, aí depois você é ruim. Como eu tinha comentado com o vereador Maurílio, há um tempo atrás, ele falou: gordo, denuncia. Faça igual eu, denuncia. E eu fiz um protocolo, vereador Maurílio, acho que faz uns... Desde quando o prefeito começou a perseguir... Eu foi justamente por causa desse protocolo, que eu acho que a população que está nos ouvindo, a população não sabe que nós tínhamos uma esteira. Eu falo tínhamos porque eu acho que não tem mais, vereador Clóvis. Faz 9 meses ou 1 ano que essa esteira sumiu do nosso município, não se sabe para onde foi. Não estou culpando comprador de peça, vereador Maurílio. Não estou culpando o secretário, estou culpando o executivo, que ele tem que saber. Apesar que eu acredito que se for lá perguntar para ele, camarão, me desculpa que o vereador Alex, deu citar o nome do nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, que o nosso prefeito é igual o Lula. Ele não viu, ele não sabe e não sabe para onde foi. Porque tudo o que acontece no município, vereador Clóvis, ele não sabe. Inclusive, tem uma firma, que é para conhecimento de todos aqui, que ele não está pagando uma firma aí, aquela firma que fez uniforme para entregar para as crianças. Ele falou que não pediu uniforme nenhum, que não mandou comprar uniforme nenhum, e que se a empresa quisesse, para a população ouvir, e ficar atento quem é o prefeito que está hoje no comando. Que se o proprietário quisesse, da firma, que era para entrar na justiça para receber. Agora eu fico admirado, porque um prefeito falar que não veio uniforme, que não mandou pedir, ele autoriza para fazer a licitação. Depois de autorizado, vereador Clóvis, ele tem que homologar a empresa que ganhou. Para fazer o pedido, ele tem que autorizar o pedido. Quando entrega a mercadoria, o vereador Maurílio muito sabe, ele tem que assinar recebendo. E como que ele não sabe? Sendo que todas as escolas ele saiu entregando os uniformes. Então, esse prefeito, me desculpe, vereador Alex, de novo, ele está igual o presidente Lula. Não sei, não vi e não quero saber. Então, gente, a população acorda, esse prefeito deixou a desejar, nós ficamos 3 anos parados, 4 anos parados, porque vai acabar o mandato. E nenhuma água no Maria Júlia ele teve capacidade de mandar jogar lá para pagar a poeira. Então, essas são minhas palavras, Camarão. Camarão ficou muito tempo fora, mas chegou aí, você viu que a cidade está travada, está parada. Ficou 4 anos parado. Então, presidente, eu gostaria que o senhor enviasse o ofício lá para o prefeito para ver se ele consegue resolver esse problema das câmaras. E mais uma palavrinha só para terminar, que a população de Jataizinho está se manifestando para que a gente faça um manifesto, vereador Cross. E eu gostaria de dizer e falar para a população que nós, vereadores, usando o nome dos nós, estamos apoiando. E o que eles precisar, nós estamos aqui para ajudar. Então, presidente, e deixando aqui, não podia deixar de deixar um abraço aqui ao meu amigo Rubinho Lombardi, ao Rubi Lombardi, meu parceiro que sempre está comigo aí, sábado, domingo, andando, visitando uns amigos da gente. Então, gostaria de deixar aqui meu abraço ao meu Rubinho Lombardi e o Rubens Lombardi. São minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o último vereador inscrito, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, como já foi denominado alguns nomes aí, o Celso Biolado, presidente da Vila Frederico, meu amigo Camarão, que retornou aí de outro país, do Japão, está aqui presente, meu amigo Fabiano, o amigo Edinho, o véio, o Antônio Almeida, que sempre está acompanhando aqui a sessão. Estou vendo hoje aqui o Amadeuzinho Moreira, lá do Frei Timóteo, está nos prestigiando nossa sessão aqui hoje. O Azilda, que não perde uma sessão. Nosso amigo Lúcio, também aí que tem nos acompanhado quase todas as sessões. Ouvinte da Rádio Nova Geração, quero cumprimentar aqui os munícipes, cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, que também nos acompanha todas as nossas sessões aqui na segunda-feira, a partir das 8 horas. E ouvindo a palavra do vereador Cício, ouvindo as palavras do vereador Gil Pitbull, a gente, como fui citado aqui pelo vereador Cício, cada vez mais a nossa população não entende a política em Jataizinho. Primeiro, porque até 5 meses atrás, alguns vereadores vinham aqui e defendia o prefeito atual. Como eu sempre falei, a eleição vereador, ele não pode, ele tem que ter uma linha. E aí o que acontece? Hoje, o resultado desses 8 anos que vieram, mais os 4, o resultado está sendo agora. Por quê? Sabe por quê? Porque o prefeito atual, ele passou a ser mal agora. Porque tinha umas ratazanas ali, encostado nele, que eu avisei. Que eu avisei que é umas ratazanas. E que acabou com a administração atual. Por quê? Porque o prefeito tinha compromisso e acabou não tirando. E a ratazana roeu a administração atual. Como eu vi aqui, o ex-vereador Pitbull falou no nome do ex-prefeito Vilcinho, o vereador Cícero. Sabe por quê? Porque o ex-prefeito ficou na administração atual até fevereiro desse ano. Quase 30 e 40 meses. E a administração atual trocou ali 1, 2 secretários. E o restante continuou. E aí, sabe o que é bom? E agora, como eu já falei aqui na sessão passada, esse ex-prefeito Vilcinho, que todo mundo conhece por Vilcinho, que foi prefeito durante 8 anos, ele quer voltar, mas sabe para que ele quer voltar? Ele quer voltar aqui para fazer o portal da cidade de Jataizinho, que é esse portal que ninguém conhece. Porque você vai numa cidade vizinha aqui, numas outras cidades, um portal, você liga a entrada do município inteiro. Não é um meio portal. Como tem um meio portal ali na Água das Flores, como tem um meio portal aqui, num antigo posto, depois da ponte do Rio Tibagi, que colocaram num terreno particular de uma pessoa. E que... E que, na época, veio mais de 200 mil reais para fazer isso aí. E que todo mundo sabe que não gastou isso para fazer aquilo lá. Uma base de concreto. Aí, como eu vi, vereador Cícero, até ia tocar no assunto hoje, das câmaras. Aquilo ali é mais um elefante branco. Que a administração do Vilcinho gastou dinheiro... Durante 4 anos, vereador Clóvis, que eu bati aqui, gastou mais de 500 mil reais pagando um consórcio que a administração pagou e que virou um elefante branco no município e que lá se foi o dinheiro da nossa população e que hoje está fazendo falta. E por quê? Para administrar a Câmara hoje tem que começar do zero. Porque a empresa... que fizeram um consórcio, a empresa faliu. A empresa que tem o controle. E aí, está fazendo falta. Por quê? Porque lá se foi mais de 500 mil reais, como o vereador Cícero falou, que hoje poderia estar operando para ver esses roubos em Jataizinho, mas se tornou um elefante branco. E que na administração do ex-prefeito Vilcinho. Mas, Eu quero dizer, não tenho que defender a administração. Eu fui um que critiquei aqui. Mas eu avisei o prefeito atual no começo da administração. Se prefeito, se vocês não tirarem essas ratazanas em volta sua, vão acabar com a sua administração. E acabaram. Que ficaram aí 40 meses na administração do prefeito atual. E hoje o prefeito atual é ruim na cidade. Como eu não posso falar bem de uma administração de 8 anos que não fez uma casa popular em Jataizinho? Que o povo não tem condições de pagar a prestação que fizeram aí de um loteamento particular. E que era o prefeito que tinha que trazer as casas e agora mudou. O vocabulário que agora precisa voltar, porque ele vai trazer as casas populares que o povo precisa. Peraí. O prefeito ficou 8 anos, não teve condições de trazer uma casa. Agora acabou a reeleição. Agora não tem mais reeleição. Agora é só 4 anos. Se ele ficou 8 e não trouxe, e agora estão aí dizendo que vão trazer, como? Se formou aí, ó, filas para fazer inscrição, porque ia vir um emprego em Jataizinho, que era a fábrica de couro, que era não sei o quê. Cadê a fábrica? Foi embora. Usou o povo. Eu não preciso ir no Jardim Maria Júlia acompanhar de prefeito nenhum. Nem do meu pré-candidato. Nem do meu pré-candidato a prefeito, que é o Dirceu Urbano, que eu sempre falei aqui, que eu já estive 2 com ele, vou a terceira. Porque nós não prometemos asfalto. Nós não mentimos para a população. Mas o ex-prefeito mentiu. Que falou que tinha deixado dinheiro aqui na prefeitura no dia 1º de janeiro da posse. Sabe o que ele deixou? Ele deixou, mas deixou empenhado para pagar as contas. E deixou sem um centavo aqui no... Então eles pensam que a gente é bobo. Eles pensam que o povo acredita. Mas para mim eles não mentem. Por quê? Porque em nenhum momento eu menti para a população. Em nenhum momento eu vim aqui e meu discurso mudou. E eu sempre falei que o prefeito atual foi um laranjão do ex-prefeito Vilcinho. Por quê? Porque o ex-prefeito Vilcinho usou o prefeito atual. Sabe por que que usou? Porque ele deixou o abacaxi para o prefeito atual descascar. E hoje, o prefeito atual é ruim. E ele quer passar por bom. Sabe por quê? Porque o prefeito, ex-prefeito Vilcinho, ficou 8 anos e não deu um aumento para o servidor público. E o prefeito atual deu. Mas deu, teve que dar um aumento, porque senão o servidor hoje estava ganhando um salário mínimo. E isso aí comprometeu a administração. Todo mundo sabe disso. Tanto é que no dia aqui, cheia essa casa aqui, cheia de servidor. No projeto nós pedimos tudo dentro da lei. O impacto financeiro. E o prefeito atual veio aqui e diz, através do contador da prefeitura, porque você vai pelos números. Mas o resultado de 8 anos atrás caiu agora. Por quê? Porque o prefeito Vilcinho, ex-prefeito, comprou uns caminhão sapão aí usado, que quando estava vindo para o município já ferveu ali no Ceasa, teve que fazer motor, comprou a esteira, meu caro vereador gordo. A esteira é a esteira que o prefeito Vilcinho comprou, superfaturado, na administração dele, que pagou 80 mil e a esteira não custava 60. E sabe o que fizeram com a esteira? Não só com a esteira, Mas tem a tal da pula-pula também. Que pagaram 45 mil e não custava 30. E foi vendido para o leilão. Os maquinários que o prefeito, o ex-prefeito Vilsim comprou, que era usado já sucateado, não trabalhou há 5 anos no município e tiveram que vender para leilão. Por quê? Porque quando comprou, já não tinha mais condições de uso. Mas por quê? Porque tinha uma tal de... Tinha umas empresas aí... Ah, só mais um tempinho. É que tinha umas empresas aí que era... Vivia dentro da casa do ex-prefeito. Era tudo acertado. As licitações. Olha, tinha um pintor aí que vivia pintando as escolas. As escolas, meu Deus do céu, se você pegasse o que gastou de pintura nas escolas aí, dava para construir uma escola só na pintura. Então, eu, como eu sempre falei aqui, que agora o ex-prefeito quer voltar e mudou o dicionário dele. Que agora ele quer trazer as casas, que agora ele quer trazer o emprego, mas ficou 8 anos, não trouxe. Teve 8 anos para trazer e não trouxe. Então, como eu vejo hoje alguns servidores, que essa administração, o prefeito foi bom para eles, porque deu a reposição, deu o aumento, mas que o prefeito, ex-prefeito Vilsinho, 8 anos não deu nada, só deu a reposição da inflação. E pesou. Agora, pesou mesmo. E agora, o grupo que apoiou o prefeito atual, para o ex-prefeito Vilsinho, o prefeito atual não presta. Mas ficou 40 meses na administração recebendo o seu salário. Por que ele não pediu licença? Por que ele não deixou o cargo de secretário-geral se o prefeito aqui é ruim? Teve que esperar o prefeito atual acordou tarde e que resolveu tirar o ex-prefeito Vilsim lá de dentro da prefeitura e mandar aqui para a biblioteca. Sabe por quê? Porque acordou tarde. Porque ele acordou tarde, infelizmente acordou tarde. Porque era um da ratazana que estava lá. Como eu falei aqui na reunião passada, que eu gostaria que o vereador Adilson estivesse aqui, que é mais uma das suas administração transparente. Que eu achei que aqui ia ter uma fábrica de mel. Porque o Vossa Excelência comprou aqui mel, SBP. Engraçado, vereador. Engraçado que isso aqui foi comprado em fevereiro. E nem a administração atual da Câmara aqui sabia disso. E que daí resolveram, não sei porquê, vieram trazer os produtos aqui, um produto que comprou em fevereiro e que quiseram entregar no começo de agosto. Inclusive, eu gostaria que Vossa Excelência, até achei, que Vossa Excelência ia tocar nesse assunto aqui hoje. Com certeza não. Para explicar. O senhor tem que dar uma explicação para a população. Porque Vossa Excelência gosta disso, como eu falei das copiadoras aqui que Vossa Excelência comprou. Que não tinha chegado, eu denunciei, no outro dia chegou as duas impressoras. Então, eu acho que Vossa Excelência também tem que dar explicação. Se realmente você ia dar emprego aqui na Câmara, ia montar uma fábrica de mel aqui atrás. Por quê? Para comprar 75 kg de açúcar num mês, tem que fazer uma fábrica de mel. Ou comprar aí tantos SBP, já Taizinho pode fechar as portas, porque esse bichinho que estão matando as pessoas aí, precisa, não é só comprar não, tem que comprar uma carreta. Então, infelizmente, meu caro vereador Clóvis, e hoje, dizem aí, que o prefeito atual resolveu não ser mais candidato e resolveu apoiar o candidato, pré-candidato Dirceu Urbano. O prefeito atual não resolveu apoiar. O prefeito resolveu ficar neutro. Mas resolveu os votos que ele puder pedir, porque quem vota não é o prefeito. Quem vota é a população. Ele vai pedir o voto. O engraçado é que na administração, na eleição passada, o Luiz Sato era bom, o pessoal, tudo que estava, que apoiou, eles eram bom. E hoje, porque resolveram apoiar um outro candidato, porque já viram o que foi feito para trás, que só fizeram coisa errada aí, como eu falei aqui, que meter a mão aí em peça, só veio a nota, mas as peças não chegou do município. Resolveram que tem que realmente trocar de candidato. E hoje quem está do lado apoiando o Dirceu não presta mais. Eu vou continuar não prestando, porque eu vou estar com o Dirceu. E seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A população, os ex-políticos que já foi político aqui e que quiserem somar com o Dirceu Urbano. Porque realmente Jataizinho precisa mudar. Chegou a hora. Chegou a hora. Jataizinho não aguenta mais. Desse Família 12. A Família 12 mentiu para a população. A Família 12 enganou a população. Enganou no emprego, na casa. Só fizeram o portal de transparência e o elefante branco, que está aí, que não serve para nada. Então, presidente, essas são minhas palavras.
Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje foi protocolado um ofício nessa casa da diretora do Departamento de Saúde, Ângela Maria Moreira, notificando a nossa população. Vimos através deste informar a todos que o município de Jataizinho foi contemplado pelo Ministério da Saúde para vacinação da população contra a dengue. Serão vacinados somente pessoas na faixa etária residentes nesse município. A campanha terá início no dia 13 do 8, sábado, e vai até o dia 3 do 9 de 2016. Essa população receberá 3 doses da vacina sem intervalo de 6 meses, entre uma dose e outra. A vacinação não será prorrogada. Será obrigatório levar documentos pessoais como RG ou certidão de nascimento e cartão do SUS, comprovante de residência dos últimos 3 meses e carteira de vacinação. A população deverá procurar os postos de saúde mais próximos da sua residência no horário das 8 às 17 horas. Não serão vacinadas pessoas fora da faixa etária, mulheres grávidas e aquelas que estão amamentando, portadores de HIV e pessoas que estão em tratamento de radioterapia e quimioterapia e que residem em outros municípios. Na certeza de poder contar sempre com vosso costumeiro apoio, antecipamos agradecimentos e despedidos renovando protestos de autoestima e consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Moreira Menezes, diretor do Departamento de Saúde. Aí, convidando a toda a população para tomar essa vacinação contra a dengue nos postos de saúde mais próximos. Quero comentar a respeito das minhas indicações que foram feitas. É uma em visita aí no nosso comércio, onde todos os nossos comerciantes estão com medo de trabalhar, estão com medo de abrir as portas dos seus estabelecimentos. E como vereador, a minha opinião, respeito a opinião de cada um aqui, não estou para criticar ninguém, nem para ofender o trabalho de nenhum vereador aqui, devo simplesmente fazer o que eu achar de melhor que a população me escolheu para estar aqui. Então, fiz o pedido de enviar um ofício para a Secretaria de Segurança do Estado, porque nós sabemos que hoje, na medida do possível, os policiais que nós temos hoje têm feito o trabalho que eles podem fazer. Porque, infelizmente, nós só temos dois policiais e, às vezes, enquanto estão em uma ocorrência, estão sendo feito outro arrombamento ou outro assalto em outra localidade. E quando eles prendem algum assaltante ou algum delinquente, eles precisam sair daqui até o município de Ibiporã e a nossa cidade fica sem policiamento. Então, infelizmente, o que nós podemos fazer é cobrar e o vereador Fabinho, em nome dessa Câmara, está mandando ofício para a Secretaria de Segurança para que possa estar tomando essas providências. Temos aí vários policiais que se formaram há pouco tempo e a nossa cidade está crescendo, o município está crescendo e há muito tempo que nós estamos mantendo a mesma quantidade de efetivo. Então, vou estar enviando também o ofício a todos os deputados estaduais. Aqui, cada vereador aqui teve o seu deputado, eu tive o meu, mas indiferente. Da mesma forma que cada munícipe tem que cobrar o seu vereador, nós temos que cobrar também a todos os deputados, a todos que estão lá. Não somente ao que nós apoiamos, mas os outros também que estão lá para elaborar leis e para fazer o seu trabalho junto ao nosso governo do Estado. Então, nossa cidade está passando por um momento delicado, a onda de assalto tem sido muito grande, todos aí se manifestaram, procuramos aí a troca do batalhão, o qual nós éramos de Cornélio, e foi transferido para Londrina, onde toda a população achou que fosse resolver o caso. Mas, infelizmente, estamos à mercê dos bandidos, estamos à mercê dos assaltantes, estamos à mercê dos vendedores de droga. Porque só mudou o batalhão, mas, infelizmente, os únicos policiais que nós temos hoje que trabalham pelo município são o efetivo que nós temos aqui. Novamente, mudou o comandante, eu não sei quem que é o comandante que está responsável hoje, que ele esteve aqui em visita ao gabinete do prefeito, mas não foi mandado nenhum convite para essa casa. Já quero esclarecer a todos os vereadores, que às vezes alguns vereadores ficaram sabendo que o comandante esteve aí na cidade, mas não foi mandado nenhum convite para essa casa para convidar os vereadores para participarem da reunião. Então, em nome de todos nós, 9 vereadores, estou encaminhando esse ofício para o 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, solicitando que eles não estudem, solicitando que eles possam mandar o efetivo, a Rotan ou a moto, para o nosso município, que fica tão próximo aqui de Londrina, fica tão próximo de Ibiporã. Eles ali têm várias viaturas no município de Ibiporã, nós sabemos que a comunidade dos outros municípios também precisa de segurança, mas nós, vereadores, fomos eleitos para se preocupar com o nosso município. E nós precisamos nos unir. Desde já quero convidar a todos os vereadores, onde os nossos munícipes, onde os nossos comerciantes vão estar fechando as suas portas na quarta-feira, às 10 horas da manhã, para poder aí estar chamando a atenção de toda a imprensa, está chamando a atenção de todos os nossos governantes. Quero deixar aqui o convite a todos os vereadores para estar participando junto, porque nós juntos somos mais fortes. E aqui cobrando junto ao Poder Judiciário, onde ao poder do nosso secretário de Defensoria, aos nossos promotores, porque nossos promotores cobram os vereadores. Nossos promotores cobram nossos prefeitos. Então, nós também temos que cobrar dele assessoria para os nossos policiais. Porque hoje, às vezes, os policiais levam um sequestrador, ou um delinquente, ou um assaltante até a delegacia. Chega lá, enquanto eles estão fazendo o boletim de ocorrência, já é solto a pessoa que foi preso. O preso sai antes da delegacia do que o policial. Então, não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, estou somente cobrando o que nós fomos eleitos para cobrar, a segurança da nossa população. E infelizmente hoje, os nossos empresários, os nossos comerciantes estão com medo de trabalhar. E nós precisamos tomar uma atitude. Então, já pedi que fosse encaminhado à Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, ao Batalhão da Polícia Militar, o 5º de Londrina, e ao Batalhão aqui de Jataizinho, para que nós possamos tomar providência para que o nosso município possa ter um pouco mais de segurança. Para que o nosso município, cada população, cada município possa sair na rua, e não aconteça igual está saindo, porque hoje um pai de família, uma família, tem medo de sair um final de semana e até uma lanchonete, porque tem medo de deixar a sua casa sozinho. Hoje, um dono de uma loja, um dono da farmácia, um dono de açougue, tem medo de abrir o seu comércio, porque às vezes trabalha o dia todo e no final da tarde é assaltado e não tem o dinheiro para pagar os funcionários, não tem o dinheiro para comprar mercadoria novamente. Então, eu, em nome de todos os vereadores aqui, deixo a Câmara de portas abertas para que nesse dia que eles forem fazer esse protesto, se eles quiserem usar essa casa aqui para estar convocando a imprensa, para estar convocando a todos que forem necessário, a Câmara Municipal de Jataizinho está de portas abertas. Não estamos aqui para fazer política, não estamos aqui para pedir voto, muito menos para usar nome de candidato a prefeito ou de algum candidato a vereador aqui. Eu acho que nesse momento, pelo que nós estamos passando no nosso município, é hora de todos unir força, independente de lado político, independente de partido político, é hora da gente pensar na nossa população, é hora da gente pensar em todos os que trabalham e em todos que precisam de segurança. Então, mesmo que estejam todos os candidatos de lados opostos, é hora de se unir agora e pensar nos 14 mil habitantes e não pensar em somente no seu eleitor, pensar no seu voto. Porque nós já ficamos 3 anos aqui parados em picuinhas políticas, em picuinha de lado de prefeito, de ex-prefeito, de candidato a prefeito atual, cada um pensando em prejudicar o outro. Eu acho que nesse momento delicado do nosso município, é hora de todo mundo estar junto, os dois pré-candidatos a prefeito, todos os pré-candidatos a vereadores de um lado e os outros do outro lado, estar junto, junto com a nossa população, porque é hora de nós nos unir, porque senão, enquanto nós estivermos pensando em voto, nossa população vai estar aí sofrendo, sofrendo assalto e com medo de sair na rua. Então, vamos todos juntos, nesta quarta-feira, junto com a população, junto com o comerciante, junto com todos que são do bem, que tenho certeza que as pessoas que estarão lá serão pessoas pais de família, pessoas que necessitam de um trabalho e pessoas que querem trabalhar. Então, deixo o convite aqui a todos os vereadores e a toda a nossa população, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, a quarta-feira, 10 horas da manhã, e quero dar meus parabéns à Laura da farmácia, ao pessoal do Covilhã, a todos que estão tomando essa frente. A Adriana Hinojosa, ao Grupo Zuazem e a todos, todos que estão tomando a frente disso para tomar a providência necessária. Deixo aqui o meu reconhecimento, os meus parabéns e em nome dos 9 vereadores, deixo essa casa aberta para que vocês quiserem se reunir aqui e convidar a imprensa para nós mandar para o governo do estado, para o secretário de segurança, porque é só assim que eles vão ver como a nossa cidade está. Porque hoje todo mundo presenciou aí que o comércio teve que ficar fechado por causa de uma bomba que colocou ali. Então, antes que aconteça o pior, nós precisamos tomar essa providência. Depois de lido indicações, ofícios, deixo a palavra livre aos vereadores que façam uso para explanar sobre a proposição apresentadas. E mais uma vez, peço que cada vereador respeite a opinião do outro, que cada vereador fale de assuntos relevantes para o nosso município. Que indiferente de muitas coisas que acontecem, temos vários ouvintes que estão ouvindo querer saber da necessidade da nossa população, da necessidade do nosso município. Então, peço a cada vereador que explane, que fale coisas relevantes para a nossa cidade. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra. E deixo aqui, o vereador Jorge não se encontra presente por motivo de saúde, teve que se retirar para ir até o hospital municipal, então ele não se encontra presente nessa reunião ordinária de hoje. Vereadores inscritos para o uso da palavra. Vereador Adilson Gonçalves da Silva. Vereador Dil.
Boa noite a todos. vou dar a resposta para o senhor, vereador Maurílio. O senhor quer a resposta do açúcar, eu vou dar a resposta do açúcar para o senhor. Não precisaria nem dar, porque o senhor vereador que 5 mandatos, eu acho que ele não aprendeu ainda o que é uma Câmara. Eu tenho 3 cotações, parecer jurídico, e se o senhor quiser mais, o senhor fala com o Wilson Caba. Ele é advogado da Câmara. E se o senhor não tiver contente de falar com o Wilson Caba, vá ao Ministério Público. Mas sabe por que o senhor não vai? Sabe por que o senhor não vai? Porque lá não é maior aí, não onde que o senhor mandava. Agora dá um pouco desse açúcar também. Dá para mim levar lá naquela empresa, não onde que o senhor tirou o dinheiro da prefeitura aqui e montou a sua fábrica Marumbi em 96. Ou o senhor não se lembra? Se o senhor quiser, eu compro mais uns pacotinhos de açúcar para o senhor levar lá. Engraçado, a hora que fala do candidato a esse prefeito, o Vilcinho, dá uma dor no cotovelo da Vossa Excelência. Você sabe por quê? Porque na administração do Vilcinho, você deu o abandono de emprego. O senhor sabia disso aí? Ou o senhor se esqueceu? Agora, você sabe, o senhor foi pressionar o prefeito para o prefeito assinar um documento na onde que o senhor queria voltar. E montou uma comissão fria lá e chegou o documento da juíza. Aí você fala para todos aqui, os ministros aqui presentes, os seus eleitores, que ainda você é candidato. Eu, vereador, eu não vou sair candidato porque a minha família não quer. Agora, o senhor não consegue ser candidato porque a justiça não deixa. Tem muita diferença. Tem muita diferença. O senhor não tem qualidade. O senhor não tem qualidade. O senhor não sabe ainda, nesses 5 mandatos, que é ser vereador. O senhor sabe do dinheiro da administração. Na onde que vai na sua empresa, na onde que você montou, lá na Marumbi. Porque quando o senhor vai para Curitiba, o senhor tem que cortar voto de algumas estradas. Na onde que o senhor ficou devendo por lá. Então, assim é bonito de falar, vereador. Isso é importante para o vereador. Agora, tem que falar das pessoas que incomodam mesmo. Tem que falar das pessoas que incomodam. Vereador, Ministério Público é pertinho. Se o vereador não tiver um combustível para ir até lá, eu empresto um dinheirinho para o vereador para fazer as denúncias. Porque o vereador tem que fazer. A prefeitura fez uma e eu fiz outra denúncia contra o vereador. Agora, da prefeitura, o vereador pode até conversar com o prefeito. Mas por que da mim o vereador não vem conversar? Porque sabe que eu não assino. E o senhor tem que explicar para os eleitores seu e para o seu advogado que você ainda não é candidato. Presidente, é sozinho as palavras.
Vereador Cício Aparecido Guimarães. Vereador Gordo.
Boa noite, presidente. Munícipe, presente. Ouvinte novamente da Rádio Nova Geração. Quero mandar meu abraço aqui ao meu amigo Rubim, que se encontra aí presente na sessão. E gostaria de explicar também à população, os ouvintes que estão nos ouvindo, que o prefeito, que o ex-prefeito Wilson, um momentinho só, peço desculpa aos ouvintes aí que está tendo um tumulto ali na Câmara, está atrapalhando aqui a nossa sessão, vereador Maurílio, vereador Adilson. Só um minutinho.
Peço ordem nessa casa para que os vereadores prestem atenção no discurso do vereador Cício Aparecido Guimarães. Como eu disse, peço o respeito de cada um nessa casa. Enquanto o vereador Cícero fala, peço que cada um preste atenção no seu discurso, cada um respeite para ser respeitado. Então, acredito eu que não encontra nenhuma criança nesse local. Então, enquanto um fala, o outro preste atenção. Por favor, peço desculpa ao vereador Cícero. Continue as palavras, vereador Cícero.
Aí, continuando aqui a respeito do ex-prefeito Vilcinho, ele ficou aí no mandato, vereador Maurílio, até 2014, porque o sonho do atual prefeito era colocar uma pessoa ali de sua família, no qual hoje é lá o
O chefe de governo é o filho do prefeito que se encontra lá assumindo a pasta, que assume a pasta de secretário de governo. E quando o ex-prefeito viu que todo mundo estava ali, que não queria escutar os conselhos dele, que o prefeito atual estava ali abandonando todos os vereadores, e o ex-prefeito, ele pediu para que saísse do cargo, foi no finalzinho de 2014, vereador Maurílio, porque era muita conversa, e o sonho do atual prefeito era colocar alguém lá da sua família, no qual é de conhecimento de todo mundo, que se encontra hoje lá o secretário de governo. Agora, jogar culpa no ex-prefeito, que deixou de fazer, que não fez até hoje porque o ex-prefeito atrapalhou, isso é ladainha, é conversa de incompetente, que ele não teve competência para fazer. Tanto é que esse portal que o vereador Maurílio comentou, esse portal foi terminado em janeiro de 2013, vereador Cross. Até hoje o prefeito não teve competência e nem vai ter. Porque nem para sair candidato ele tem competência, que ele apareceu com 5% na pesquisa aí. E é por isso que ele não está saindo. E vai apoiar o pré-candidato Dirceu Urbano, que eu acredito que eu tenho até dó do Dirceu Urbano. Não é porque hoje ele não está com nós que a gente está falando que ele não presta, não. Mas eu tenho até dó, vereador Maurílio, do pré-candidato Dirceu Urbano com apoio desse prefeito. Um cara que não teve a capacidade de inaugurar um asfalto que se encontra ali abaixo da Dona Ivanilde, Conjunto Ouro Branco, vereador Cross, que foi terminado ali em dezembro de 2012. Está ali até hoje, não tem uma placa de vereador, não tem uma placa de prefeito, que ele não teve a capacidade de colocar uma placa lá para inaugurar. E muitos falam que não fez aquilo, que não comprou, que comprou e não fez. Você já imaginou se o prefeito tivesse feito tudo? Não precisava desse atual estar ali. Inclusive o presidente da vila, no qual o prefeito enganou ele também, que na nossa gestão, lá se encontrava, na vaca mecânica, se encontrava ali a escolinha de informática. O prefeito foi lá, enganou o presidente, sumiu com os computadores que tinha lá, professor Estela. A senhora muitas vezes passou ali, já viu ali a escolinha de informática, sumiram com o computador, não estou dizendo o presidente, estou dizendo o executivo. Está lá abandonado, vereador Maurílio. Ia fazer a reciclagem ali. Enganou nosso amigo Celso Biolado, que teve que abrir uma firma, depois teve que baixar a firma, deu uma confusão danada. Em relação à quadra, nós, o ex-prefeito Vilsim, comprou o terreno na Vila Frederico para fazer a quadra. Agora estão julgando o ex-prefeito porque comprou e não fez. E esse um que passou 4 anos com o terreno comprado e não teve a capacidade de fazer? Está lá parado, criando mato. E não fez, vereador Groves, e nem vai fazer, por falta de capacidade. Que já provou que não tem, que tanto é que nem prefeito vai sair. Não tem capacidade para sair prefeito. Ficou. Nós podemos até deixar, vereador Maurílio, algumas coisas para o prefeito pagar. Que Vossa Excelência sabe que foi pouca coisa que ficou para ele pagar. Mas o pouco que ficou para ele pagar, ele destruiu. Nós temos um caminhão ali, vereador Maurílio, que Vossa Excelência tem caminhão, sabe que tem que fazer manutenção. Estragou, você vai lá e compra, porque depois a peça vai ficando caro. Tem um caminhão ali na prefeitura, que o purificador de ar, vereador Maurílio, está com um saco verde, daquele de reciclagem. Tem um tanque lá, vereador Croves, que furou o tanque. E não é culpa dos motoristas não, viu? Deixar bem claro para amanhã um mentiroso do prefeito ir lá falar que eu estou falando dos funcionários. Tem uma tocha de um pano enfiado no buraco, vereador Croce, para não vazar o óleo diesel. Isso é uma pouca vergonha. Em relação às câmaras, que o vereador Maurício disse que é um elefante branco, pelo menos, vereador Maurício, nós trouxemos o elefante branco. Esse prefeito sumiu com o elefante branco. Ele sumiu, vereador Croce, com o elefante branco. Não se sabe onde foi. Agora, 30% de salário dos funcionários. Eu queria que o prefeito fizesse uma enquete ali no barracão para ver qual que é a popularidade dele lá dentro. Ele deu 30%, vereador Laércio, dividido em 6 anos. E não vai ser ele que vai pagar. Ele deu porque ele não sabia que era ele que ia pagar. Ele já sabia que não era ele que ia pagar. Aí deu 30%, dá R$60 lá no salário, mas tirou as horas daqueles coitadinhos que merecia as horas. Hoje você vai lá e não tem popularidade nenhuma lá dentro. Que os funcionários lá não tem uma vantagem nessa administração dele. Agora, você imagina se nós não tivéssemos trazido nada para o município. Juntado 8 anos com 4 anos dele, aí que tinha acabado tudo mesmo. Aí em relação ao apoio ao atual prefeito, ao pré-candidato a prefeito, não é nós que falamos. Ele foi na rede social, o vereador Maurílio, e colocou lá uma foto dizendo que está apoiando o Dirceu Urbana, pré-candidato. Ele falou que está apoiando. Inclusive, é de conhecimento de todo mundo que ele não é bem-vindo lá. Essa foto, ele forçou a tirar. Porque todo mundo queria ele, mas queria ele escondido. Porque hoje, se ele aparecer, ele queima o filme de qualquer um. E também gostaria de deixar um esclarecimento aqui à população, aos ouvintes que estão nos ouvindo, aos vereadores que se encontram aqui presente, a Estelinha, professora Estelinha, que é formador de opinião, Camarão, que muitos falam que hoje está para lá, não presta. Mas também tem de lá para cá que fala que nós também não prestamos. Inclusive tem um apoiador do nosso amigo aí, pré-candidato de Dirceu Urbano, que ele está com uma carta aí. Inclusive eu já até comentei com o presidente que esse cidadão vai arrumar para a cabeça. Porque, uma, ele está usando o dinheiro público para fazer campanha, vereador Croce. E ele vai acabar prejudicando o pré-candidato. Porque ninguém é bobo mais, que nem o vereador Maurílio fala. A população está atenta. Esse cidadão que fala... Eu considero ele, eu gosto dele. Só que a partir do momento que ele começar a atacar alguém, ele tem que ser atacado. Ele foi cassado em 97, nem título ele tem, ele não pode votar. Agora ele pega um papel frio, no qual já fizeram aqui, com o nosso amigo presidente, um papel frio endereçado aí com a Norte, que era para estragar nosso amigo vereador Polaco, fizeram aí um papel falso dizendo que nós, vereadores, recebia dinheiro do hospital, que o vereador Fábio, que era o mentor, que o dinheiro era para o hospital e repassava para os vereadores. E agora, quando precisou de nós fomos solidários com esse cidadão. Agora o cara pega uma carta, que ele deve ter manipulado lá, que ninguém acredita mais, dizendo
aos pacientes que, se o pré-candidato a prefeito Vilsinho ganhar a prefeitura, o Vilsinho vai fechar o hospital. Esse quem está falando é o ex-prefeito caçado Luiz Sato, que está falando que vai fechar o hospital, se o pré-candidato Vilsinho ganhar. Eu quero dizer à população e a todos vocês que estão aqui que isso é uma mentira. Ele tem que ganhar a eleição no voto, né, vereador Maurílio? Sem fazer picuinha, sem ficar falando coisas para prejudicar um ou outro. Como que o ex-prefeito vai fechar o hospital, sendo que quando nós pegamos em 2004, é de conhecimento de todo mundo aqui, o vereador presidente Fabinho sabe, que acompanhava ali na época o hospital, o vereador Jorge, que o hospital estava interditado. Estava interditada a cozinha, estava interditado o centro cirúrgico, estava interditado a farmácia, lá você só tomava um soro. E a marmita que o paciente ficava internado comia era do restaurante que não tinha cozinha. O ex-prefeito Wilson Fernandes chamou o doutor Mário e mais a equipe do hospital, investiu no hospital, passou a verba, mas exigiu que seja, que fosse tomadas as atividades como a cozinha, o centro cirúrgico, e há de conhecimento de todo mundo, da população que está me ouvindo, que de 2004 para trás, vereador Clóvis, não nascia uma criança naquele hospital. E de 2006 para frente, que o hospital foi aberto, nasceu várias crianças, inclusive tem várias mães aí que fez sua cesárea lá, que ganhou parto normal. Então eu quero deixar bem explicado à população que são falas caluniosas de uma pessoa que não tem capacidade também, porque se tivesse capacidade, vereador Cross, não tinha sido caçado. Tinha sido prefeito, tinha retomado e tinha ganhado a prefeitura de novo. Foi caçado e nem título tem para estar defamando uma pessoa que ajudou na hora que ele precisou e hoje para agregar voto, porque ele também não quer o bem de Jataizinho, não. Porque se ele quisesse o bem de Jataizinho, para a população ficar atenta, ele tinha tocado o mandato dele certinho, saído da reeleição, ganhado de novo, ou tivesse apoiado alguém. Então, para a população ficar atenta, professor Estela, que é formador de opinião, como eu já disse, se alguém de vocês escutar dizendo que o prefeito ganhar vai fechar o hospital, isso é mentira. Porque nós pegamos fechado e abrimos. E nós não vamos fechar. Isso são tudo farsa, tudo mentira para ganhar voto em cima do hospital que recebe dinheiro público, vereador Clóvis. Isso não existe. Então é só para a população ficar atenta. Se chegar no hospital, fazer uma consulta, o médico vir falar de eleição, vir falar de fechar, me procura que eu vou levar lá na promotora e vou denunciar. Não procure só eu, pode procurar nós vereadores aqui, que nós estamos lá para fiscalizar. Porque nós já fomos taxados que levava dinheiro do hospital, nunca levamos um centavo. Eu fui o defensor aqui do presidente Fabinho, quando saiu essas conversas, comprei a briga dele, fiquei junto com ele nas horas difíceis. Falei, Fabinho, eu tenho certeza que você não fez isso. E agora vem uma pessoa querer defamar uma pessoa que sempre defendeu ele. Então, é mentira, são calúnia, e para a população saber que esse médico que está pedindo voto para você, dizendo que se o outro ganhar vai fechar o hospital, é mentira. Que nem capacidade ele tem, nem título ele tem. Essas são minhas palavras, presidente. Meu boa noite a todos.
Antes de passar a palavra para o próximo vereador, eu quero pedir desculpa a toda a população, a todos os ouvintes que estão ouvindo. Respeito a cada discurso, respeito a cada palavra de cada vereador, mas como nós temos aqui no regimento interno dessa casa, na lei orgânica do nosso município, que diz para explanarem sobre preposições apresentadas. Eu sou um pré-candidato, mas hoje eu estou aqui para fazer o meu trabalho como vereador que eu fui eleito. Não estou aqui para fazer campanha. Em momento algum, nesses dias, a população me ouviu eu falar de campanha e não irei falar de campanha, porque isso aqui é uma casa de leis. Isso aqui é uma casa que é da comunidade. Isso aqui é uma casa para nós tratarmos de assunto relevante para a nossa cidade. Então, já vou deixar claro para todos os vereadores, aqui não é palanque político, aqui não é para fazer campanha. A campanha nós vamos fazer fora daqui e na rua, porque aqui é pago com dinheiro público, é pago com dinheiro dos nossos munícipes. Então, a partir de segunda-feira, cada vereador que for fazer o uso da palavra dentro dessa casa vai falar para falar de assuntos relevantes do nosso município. Porque se quer fazer campanha, monta um programa na rádio, compra um caminhão e anda em cima. Porque a população está de saco cheio. A população está de saco cheio dessa nojeira que é essa Câmara de Vereador. Que eles falam que é a pior Câmara de todos os tempos. Porque nenhum vereador sabe fazer alguma coisa para o município. Os vereadores aqui pensam em degradar a imagem do outro, pensam em querer prejudicar o outro e não pensam que o outro vereador ou que a outra pessoa tem família, tem filho, tem mulher, tem pai. Então, antes de qualquer um aqui criticar, se coloca no lugar do outro. Eu sou um pré-candidato, mas não vou usar esse microfone para fazer campanha, porque se a população votar em mim, se a população achar que eu mereço o voto, eles vão votar pelo trabalho que eu faço na rua. Não estou aqui para discriminar o João, o Pedro, a Maria, a Antônia. Não estou aqui para falar da vida pessoal de ninguém. Cada um faz da sua vida o que achar melhor. Eu tenho defeitos, eu erro, igual todo mundo aqui erra. Mas o que eu tenho que mostrar para a população é a minha qualidade. Eu tenho que mostrar para a população é o que eu posso fazer. E não demonstrar o erro, o defeito do outro. Porque quem olha o defeito do outro é porque ele não tem qualidade nenhuma. E a partir de semana que vem, o vereador que for falar aqui, que for pedir voto, que for usar esse microfone para fazer campanha, esse microfone vai ser cortado. Porque a população quer ouvir proposta. A população nos colocou aqui para a gente fazer alguma coisa. Então, peço à população desculpa, porque tem alguns vereadores que estão usando isso aqui para fazer campanha. E nós estamos aqui para trabalhar para vocês, que é por isso que nós fomos eleitos. Com a palavra, vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Clovin.
Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Vou pegar um gancho na conversa do senhor aí, presidente. Se o senhor não acreditar, eu tenho até escrevido no papel aqui. As palavras que o senhor acabou de dizer aí, eu gostaria que o senhor mantesse, para manter a ordem na casa. Eu acho que vereador nenhum aqui tem carta para defender pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice, pré-candidato a... Entenderam? Então, na verdade, a Câmara vira uma lambança desgramada. É todo mundo querendo defender o gai dele. E o município em si, tá, Deus dará. Infelizmente, né? A gente pega a conversa de um... É o ex-prefeito, não sei de onde, é o atual. Então, nós estamos aqui, na verdade, para falar, gente, da atual, da administração atual. Como que tá funcionando? Que, no meu ponto de vista, infelizmente, não funciona. No meu ponto de vista. Só que eu peguei isso aqui desde lá do primeiro dia, meu lá. Foi dado lá 6 meses para o prefeito mostrar o trabalho dele, infelizmente não funcionou, e disso aí para cá eu venho falando a mesma coisa. Entendeu? Então arrumamos uma briga lá, aí para tentar solucionar o problema do conjunto Maria Júlia aí, que infelizmente não foi sanado. Infelizmente está acabando o mandato e não funcionou. Arrumamos uma briga desgramada por causa dessa Vila Frederico. E hoje, assim, a gente vê os vereadores pegar o microfone aqui, estão preocupados com o pré-candidato. Ah, o pré-candidato de ser urbano, o pré-candidato visto. Gente, esquece o pré-candidato. Eu gostaria que o presidente cortasse o microfone mesmo, mesmo se for falar de pré-candidato aqui dentro, e se fizesse com o vereador, perdesse a sua vez, passou. Corta o microfone dele, a vez dele passou. E deixe falar isso depois do dia 3 de outubro. Depois do dia 2, dia 3, na segunda-feira, chega aqui, daí fala, ó, o meu candidato lá e tal, tal, e acabou. Venceu, perdeu, que vença o melhor. Entendeu? Agora eu acho que ninguém tem cara para defender pré-candidato nenhum aqui dentro. Até dia 2 de outubro aí, é cada um fazendo o trabalho. E eu nem sei se depois do dia 31 volta alguma. Hoje os 9 são candidatos aqui dentro. Nem sabe se volta aqui. Entenderam? Então vamos se preocupar com a administração atual, que é a que nós fazemos parte. Que é a que nós fomos eleitos para estar analisando o trabalho dele, da administração atual. Entenderam? Infelizmente, largaram, esqueceram lá a administração e estão preocupados com pré-candidato. Esquece o negócio de pré-candidato, nem sabe quem que vai ganhar isso aí. Entenderam? Deixa para a população decidir. Esqueça seus pré-candidatos aí, vamos cuidar do município. O que é de relevância para o município? Como o senhor disse, senhor presidente, eu tinha escrito aqui para me falar. Entendeu? Aí o senhor cortou e pediu para o senhor dar sequência na palavra aí, o senhor. Mas só que eu ia pedir para o senhor que cortasse o microfone. Começou com o negócio, corta o microfone. Entenderam? O resto do município está aí, a Deus dará, ainda está preocupado com o pré-candidato. Esquece isso, gente. Olha a segurança como que está. Olha o município, Deus nos acuda que está isso aí. Entenderam? Eu, independente de prefeito estar apoiando o candidato da oposição, aí onde eu sou candidato, onde eu sou pré-candidato também, gente, eu não estou nem aí. Se está funcionando, eu vou defender. Se não está funcionando, infelizmente, eu sou obrigado a criticar e acabou. E uma crítica construtiva, que ele faça, a coisa aconteceu. Só que, infelizmente, como o vereador Maurílio disse, ele acordou tarde e não vai fazer mais nada. O município parou aí. Esses 5, 6 meses ele não faz mais nada. Entendeu? Ficou 4 anos, trava 3 anos e 6 meses aí travado e acabou de travar agora. Não vai fazer mais nada. Até peço que a administração vá lá e arranque aquelas placas do Maria Júlia. Tira aquelas placas de lá. Esquece que ele assola lá e vamos deixar para o próximo entrar aí para ver se ele tem capacidade de fazer esse. Infelizmente não funcionou. Infelizmente deixou a Deus dará. Deixou o município parado. Nem pintar um meio-fio não conseguiu. Pintar um meio-fio, pintar um pé de poste aí, fazer um ponto de ônibus. Hoje eu vejo indicação de vereador aqui que não tem nem cabimento. O cara pediu para limpar a beira de rua. Você está entendendo? Então tem tanta coisa que o município precisa. Aí o vereador vem e pede para limpar a beira de meio-fio, pintar meio-fio, pedir quebra-mola, gente, pelo amor de Deus. E a cidade, a situação que está aí? E hoje nós esquecemos a cidade e estamos preocupados com o pré-candidato. Que se exploda pré-candidato, que deixe que a população decida isso. Quem que vai assumir essa cadeia lá do dia 1º de janeiro? E acabou. E vamos esquecer isso aí a partir de segundo, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor mantesse a palavra do senhor. Olha que nem que tocar em assunto de pré-candidato, o senhor corte o microfone e passa a vez dele. Mantenha a postura do senhor de presidente. O senhor está me entendendo? Eu gostaria que o senhor mantesse o que o senhor falou hoje, o senhor mantenha. Entendeu? Não deixa passar batido. Ah, o senhor começou, corta o microfone, passou a sua vez, patrão. O senhor não vai falar mais e acabou. Entendeu? Para o cara aprender a respeitar. E daqui para frente falar só o de interesse do município, que é um Deus nos acuda, que não está funcionando, presidente. Infelizmente. Infelizmente, só tenho para dizer para o senhor que não funcionou e não vai funcionar. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente. Meus novos pais que ainda se encontram aqui, Muniz presente, em nenhum momento eu mudei meu discurso. Eu ouvi atentamente a palavra do vereador Pitbull, eu ouvi as palavras do vereador Cícero, e simplesmente eu disse que nem eu e nem a população entende. Por quê? Porque o prefeito atual, até 5, 6 meses atrás, o prefeito era bom para eles. O prefeito pagava hora extra para os dois que são servidores municipal, que eles não faziam hora. Que eles não faziam hora, mas era uma complementação. E hoje, o prefeito atual, na boca deles, não presta. E eu não desviei da minha função. O vereador Clóvis sabe disso. E no momento que eu também disse que o vereador Pitbull, o Dil, teria que dar uma explicação, eu aguardei ele, estou aqui, e ele foi embora. Por quê? Ele fez a tomada de preço, ele fez tudo, só que não foi entregue a mercadoria. Só foi entregue a nota. E a mercadoria não chegou aqui. Chegou agora, depois de 6 meses. Ué, onde se viu um negócio desse? Como eu já falei das impressoras aqui, como eu falei durante 4 anos da administração aqui, da administração anterior, que ele ficou 8.
e que ele deixou a desejar que não fez uma casa popular em Jataizinho, que o povo tinha condições de pagar a prestação, e que agora quer voltar com um discurso que vai fazer, se ele teve 8 anos para fazer e não fez. Como veio aqui projeto que foi votado de urgência aqui, que era para construir a clínica da mulher, a Câmara votou para comprar o terreno e o terreno está lá abandonado, que é na Avenida Paraná, e que foi superfaturado o terreno. Como eu falei, que também veio um projeto aqui para comprar um terreno lá na Vila Frederico, que era para construir a quadra esportiva, e está lá, abandonado. E aí quando você fala mal da administração passada, lógico, não tira a razão do vereador Dil, do vereador Cício defender. Por quê? Porque eles faziam parte como secretário da administração. Como eu denunciei o vereador Adilson aqui, ó, que ele comprou um monte de peça, só a nota que chegou aqui e as peças não chegou. E que está lá na promotoria. E que hora mais, hora menos, vai chegar para o município. E que esse é o papel do vereador. Como eu denunciei aqui, que ele tem que explicar que aqui na Câmara só tem uma funcionária de serviços gerais e ele pediu para comprar 10 avental. Que ele pediu para comprar aqui 20 luvas. Que ele pediu aqui para comprar 10 tipos de álcool. Um álcool gel e o outro álcool tal. Que ele tem que explicar por que num mês ele pediu 75 quilos de açúcar. É isso que ele tem que explicar para a população. Eu não tenho que explicar nada. Agora, se eu montei uma empresa lá em 96, a empresa é particular, é minha. E faz 20 anos. E se eu fiz alguma coisa errada na prefeitura, e que eu venho denunciando a administração passada, por que que o ex-prefeito não me denunciou? E aí vem falar aí, todas as vezes, quando chega a eleição, eles falam que o vereador Bidu não pode ser candidato. Que o vereador Bidu está cassado. Que o vereador Bidu não vai ser candidato. Eu já estou acostumado com isso. Eles querem denegrir minha imagem. Por quê? Porque eles têm medo da minha boca. Por quê? Porque eu denuncio as maracutaias que eles fizeram aqui. A reforma do ginásio de esporte. Que é onde gastaram quase 1,5 milhão. Sendo que não ficava 500 mil reais. Onde eu denunciei o banheiro da praça. Que fizeram um banheiro da praça lá que custou 71 mil reais e que não custava 30. A pula-pula já está na história. Que o prefeito fez uma licitação para comprar a pula-pula, a esteira que o vereador Gordo cobrou hoje aqui. Então eu não posso falar mal. Eu não posso falar bem de uma administração, de um ex-prefeito, que ficou 8 anos e era servidor público. E deixou o servidor à míngua. Eu até tenho que parabenizar o prefeito atual. Que deu, que enxergou, que viu a situação do servidor. Mesmo não podendo, ele vai ter que passar agora. Como vai ter que cortar na pele, gratificação, cortar cargo comissionado aí. Porque ele vai ter que fazer isso aí. Não adianta ele querer segurar. Porque ele deu o aumento para o servidor. E o aumento está sendo cumprido. E não adianta falar que prefeito vai entrar aqui que vai cortar o aumento. Mentira. Engraçado. Tão bravo agora com o ex-prefeito Luiz Sato aí, que diz que não pode pedir voto. Mas como é que na eleição passada o ex-prefeito pediu voto pro atual e ele fazia parte? Por que que podia e agora não pode? Não fui eu que falei isso. Foi falado. Então, eles têm que agradecer. Eles têm que agradecer esse ex-prefeito aí, que tem o hospital. Se atende mal ou ruim, pelo menos está atendendo. Porque tem cidade aí que nem hospital tem. E nós ainda temos sorte que aqui em Jataizinho tem 4 médicos. e que está atendendo conforme pode. Então, não adianta aí, vereador Cício, vereador Dio, vir fazer campanha para o ex-prefeito, porque o ex-prefeito deixou a desejar aqui. O ex-prefeito gastou 147 mil reais na iluminação da ponte do Rio Tibagi, que é uma rodovia federal que é explorada pelo pedágio. E quem tinha que fazer a iluminação não era o município, era a Econorte. E deixou de fazer aí uma capela mutuária para a população se servir aqui. Porque hoje, quem tem o plano pode usar a Bom Pastor. Quem não tem, tem que pagar para poder ser utilizado lá. É isso que a população tem que ver. Lógico, o ex-prefeito agora quer ser bonzinho. E não foi bonzinho, não. Meteu a mão no dinheiro aí do município. Em convênio, em licitação fraudulenta, que aonde foi comprado, conforme falou, a pula-pula, o trator de esteira, uns caminhão velho aí, que só trouxe despesa para o município. Lógico que tem que defender. Lógico que o ex-prefeito tem que passar por bonzinho. Mas até gostaria que, em vez do vereador Cício, vereador Dil, vim defender, que eu tenho dor de... Não tenho dor de cotovelo, não. Eu gostaria que o ex-prefeito se inscrevesse aqui e viesse dar uma explicação de 8 anos, que eu queria perguntar para ele. Como o prefeito atual disse, que ele sabe o que o prefeito... Que ele ainda vai falar. Esperamos. Por quê? Porque o prefeito atual, ele acordou tarde. Eu sempre falei isso aqui. Se ele tivesse acordado bem antes, lá atrás, quando eu falei, que ele estava em volta de uma quadrilha lá dentro da prefeitura, o município estaria bem melhor hoje, viu, vereador Alex? O município estaria bem melhor se ele tivesse ouvido a Câmara no começo da administração. Então, não tenho nada a esconder e faço uma aposta aí com quem quiser se o vereador Bidu é pré-candidato ou não. Porque todas as eleições, cada 4 anos eles falam que o vereador Bidu não pode sair candidato. Então, vou mostrar. Sou pré-candidato, sim. Vou disputar, não tenho medo da urna, não tenho medo de pedir voto. Por quê? Porque eu fiz o meu papel aqui de vereador. Denunciei as maracutaias que fizeram aqui, o dinheiro, como eu falei do elefante branco, que está aí as câmaras, tudo abandonado, e que na administração do ex-prefeito gastou um rio de dinheiro, pagava mensal aqui, todo mês. Então, quero até pedir desculpa, meu caro presidente, que eu não fiz campanha para pré-candidato nenhum aqui. Eu estou fiscalizando. E o vereador Pitbull, eu queria que ele ficasse aqui para ouvir. Porque se eu fiz alguma coisa errado, ele tem que me denunciar. Mas me denunciar, ele tinha que ter denunciado lá quando ele era secretário do prefeito. Ele foi secretário do prefeito 8 anos. E ele era secretário da administração. Se eu fiz alguma coisa, ele tinha que ter me denunciado. Coisa de 96, nós estamos em 2016. E se eu tivesse feito a coisa errada, jamais eu poderia ter sido candidato. Mas o vereador aqui, o vereador Dil, ele não saiu candidato porque ele sabe que a vida dele está enrolada. O pouco tempo que ele foi presidente na Câmara aqui, ele só fez burrice. Está aqui, ó. Tem impressora, tem açúcar, tem SBP e vassoura. Tem aí, pagou aí advogado por fora, que a Câmara não podia pagar, e ele vai ter que responder para a Justiça. Porque eu denunciei. Eu fiz o meu papel. Então, Eu não tenho nada a esconder. Eu sou pré-candidato e não tenho medo de concorrer. Agora, o vereador falou que não é candidato porque sabe. Sabe porque em cada esquina que ele vai na cidade, o povo cobra ele hoje das impressoras e da fábrica de mel que ele queria montar aqui no fundo da Câmara. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores que ainda continuam aqui na casa, a população que se faz aqui presente, a ex-professora de Ataizinho, professora Estela, Spadini, ao camarão que está aí, aos demais, né, amigos, aos munícipes que estão ali fora. Eu só queria usar minhas palavras rapidamente para dizer que essa semana nós estivemos aí andando na cidade e vendo aí como está o andamento das coisas aí na nossa cidade. E eu pude perceber assim que, dentre os problemas que o município atravessa e a cidade, o estado, né, o Brasil, essa crise que chega a ser mundial aí, nós percebemos quão valoroso é a população da nossa cidade, né, que não desiste dos seus sonhos. E principalmente a gente fica feliz quando os nossos servidores públicos, né, na sua grande maioria, não aqueles talvez aqueles comissionados, mas sim os concursados, eles são elogiados, né, pelos moradores da cidade. Tive o prazer de, em várias visitas que a gente aborda os eleitores da nossa cidade, a população de Jataizinho, perceber que há algumas áreas dentro do município que se sobressaem, né? Muitas vezes eu vim aqui, travei batalhas aqui, discutindo a questão dos professores da rede pública municipal de ensino. Muitas vezes acabei até discutindo algumas soluções imediatas junto ao Departamento de Educação, mas hoje eu percebo que, chegando ao final do mandato, eu acredito que Jataizinho é uma das cidades do Paraná que tem a educação pública municipal uma das melhores do Paraná. Eu posso dizer isso com toda certeza. Os melhores profissionais na área de educação estão no município de Jataizinho. E digo mais, digo até que os melhores professores estão na cidade de Jataizinho, não só da rede pública, mas também da rede municipal. Porque quando você vai conversar com alunos de segundo grau, você percebe a alegria que os alunos têm de sair de um segundo grau e hoje conseguir cursar uma universidade. Alguns anos atrás, não muito longe, eram poucos alunos que terminavam um curso de segundo grau e conseguiam sonhar com uma universidade. Né? Primeiro que era as condições, e hoje nós percebemos que os alunos, eles têm aquela condição de financiar seus estudos de terceiro grau, de curso superior, mas o mais importante, que não é o financiamento do curso superior ou a universidade pública, o mais importante é o acompanhamento, né? O aluno hoje, ele sai dos bancos escolares da nossa cidade e eles conseguem acompanhar os estudantes de todos os lugares onde vão estudar. E eu sempre falo que os estudantes da nossa cidade estão saindo daqui, dos bancos, da rede pública municipal, né, dos nossos professores aí da rede pública, que dão o alicerce principal à educação na cidade. E eu percebo que quando você convive com pessoas de fora e na conversa que você tem com os amigos que estão correndo o mundo aí, você percebe, você conversa com um amigo teu que era de Jataizinho, que está num concurso público, que passou no Correio, que está na superintendência em Curitiba, outro que é juiz, outro que é médico, outro que é especialista, outro que está na Marinha, outro que está na Aeronáutica. São alunos da nossa cidade que estão desenvolvendo um trabalho fora daqui. Nós teremos um grande desenvolvimento na área educacional nos próximos 20 anos no Brasil, porque foi uma conquista que não foi de uma bandeira partidária, não foi de outra bandeira partidária, mas foi uma conquista que o Brasil conseguiu com seus méritos, né? Que foi algumas coisas que nós não podemos perder. Que nós, vereadores, a maior classe do Brasil política, hoje somos mais de 50 mil vereadores no Brasil, nós temos que ajudar essa, nós temos que estar nessa luta, sim, numa luta para que não acabe o piso salarial mínimo dos professores, né? Como foi tão dito esses dias aí, que estavam querendo acabar com o piso nacional dos professores. Isso é um retrocesso. Nós temos que lutar, nós temos que vestir a mesma camisa nesses ideais. Porque quando eu fico todo orgulhoso quando você vai visitar uma criança e ela fala num sábado que ela não vê a hora de chegar de segunda-feira para ir na escola, porque ela gosta de estar na escola. Isso é importante para o político, isso é importante para a sociedade de Ataizinho, isso é importante para a sociedade paranaense, para a sociedade do Brasil. Porque cada criança que a gente vê sentado numa sala de aula é uma criança menos que a gente vê nos cantos das esquinas, fumando droga, cheirando droga e caindo no mundo da perdição. Nós sabemos que tem que ter um impacto muito sério nos próximos mandatos, nos próximos 5 mandatos, nesses 20 anos que vão anteceder, que nesses próximos 20 anos, os próximos políticos do nosso Brasil e das nossas cidades, eles possam ter essa preocupação muito mais que os nossos antepassados tiveram. Os nossos antepassados tiveram uma preocupação com profissionais na área de emprego, mas não se preocuparam em qualificar os seus funcionários. Hoje nós temos várias cidades que têm recebido emprego, da nossa região aqui mesmo, que não tem profissionais para trabalhar na área. Nós temos o exemplo de Açaí, que tem que cedo buscar funcionários em Londrina, porque lá não tem profissionais, às vezes, da área para trabalhar em certas empresas. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. A educação é a evolução que ela vai se mostrando a cada dia que passa. É por isso que eu acredito na educação, é por isso que eu, nesses 4 anos, lutei tanto por essa classe aqui dentro dessa Câmara Municipal, porque nós temos que valorizar os nossos professores. Camarão, que salvo engano, tem parentes japoneses, se eu não me engano, pode perceber que vários países ocidentais é a única classe que os embaixadores, as maiores autoridades políticas, elas se curvam à frente dos professores. Muitos falam que eu sou puxa-saco dos professores porque dentro da minha casa é um lar de professores. Mãe professor, esposa professora, tio professor, cunhado professor, mas foram eles que me ensinaram a dar valor a essa classe. Assim como dou valor às outras classes também. Fiquei feliz essa semana mesmo de ver como que os profissionais da nossa cidade estão trabalhando com vontade. E não sei se foi a questão dos projetos que nós aprovamos esse ano, onde nós melhoramos o salário aí dos servidores da saúde, aqueles servidores que trabalham na saúde pública. Não sei se foi o aumento que nós demos, aquela diferença de perdas salariais para os próximos 6 anos. Pode ser isso, pode não ser, mas o importante é que os funcionários da nossa cidade não desistiram da nossa cidade. Porque independente de quem seja os próximos prefeitos, nos próximos mandatos da nossa cidade, vão-se os prefeitos, vão-se os vereadores, mas os funcionários da nossa cidade, eles continuam até as suas aposentadorias. E é por isso que eu tenho acreditado no nosso município. Eu acredito no município que meu pai deu a vida dentro dessa prefeitura aqui, que com 30 anos ele não conseguiu gozar de sua aposentadoria, mas ele dedicou 30 anos de sua vida por um município que ele sonhava para os seus filhos e para os seus netos. E é a mesma cidade que eu tenho sonhado para os meus filhos e para os meus netos. Porque eu sei que é uma cidade que eu nasci gostando dela. E eu quero continuar isso. Às vezes, nós travamos batalhas desnecessárias, como disse o presidente aqui, Porque, às vezes, nós deixamos de lado a participação do bem-estar da população por levarem à frente egos pessoais. Hoje eu percebo que muitos dos erros que muitos mandatos tiveram para trás e para frente vão ter também, são por deixar de lado, às vezes, o bem comum, o bem de toda a população, um bem que eu sempre lutei aqui, seja por classes políticas, seja por classes sociais, seja por condições que eu nunca escolhi, eu nunca tive aquela classe determinada que eu trabalhei dentro das minhas 3 legislaturas que eu tive aqui, mas eu sempre trabalhei para defender aquelas pessoas que mais necessitam na cidade. Por isso que esse ano nós vamos terminar o mandato deixando um legado muito forte, essa Câmara vai deixar, que foi um legado de ter consertado um pouco dos erros que os funcionários públicos tiveram no passado, que nós conseguimos amenizar um pouco dessas perdas salariais que foram através desses projetos, que nós conseguimos igualar um pouco aí as condições dos funcionários da nossa cidade junto a funcionários de outros municípios. Quero hoje desejar a todos uma boa noite e pedir para que Deus possa estar abençoando cada um, para que nós possamos continuar a lutando pela nossa cidade nesse caminhar nosso.
Mais uma vez, boa noite a todos que aqui se encontram, em especial a minha amiga pessoal, amiga de longa data, Stella Spadini. Abraçar ela, quero abraçar todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E mais uma vez, pedir desculpa às vezes por um discurso ou de outro, às vezes pelo que a gente exalta, mas o bom nisso tudo é que a população está ouvindo, a população está prestando atenção em cada pessoa, em cada gesto, em cada atitude, e tenho certeza que vai ser a população que vai decidir quem estará à frente ao nosso município no próximo mandato. Mais uma vez, quero convidar todos para essa quarta-feira, às 10 horas da manhã, nossa comunidade, nós podermos todos nos unir junto com os nossos comerciantes para poder aí comover a todo o governo para que possa dar maior segurança à nossa cidade. Quero deixar mais uma vez à disposição a casa, se eles quiserem usar, quiser terminar aqui a caminhada, não sei como vai ser feito aí a organização, mas essa casa está de portas abertas, que essa casa não é de nós vereadores, mas sim da comunidade jataiense. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, e convido a todos para a próxima reunião ordinária, na próxima segunda-feira, 15 de agosto. Uma boa noite, Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.